Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato. É uma afro de pessoa. Temíssera. Aqui homem não entra, só ouve.
Olá, eu sou a Artemis.
Oi, eu sou a Estia.
Oi, eu sou a Atena.
Oi, gente, eu sou a Deméter.
Olá, eu sou a Afrodite.
E no Temíssera passado você ouviu...
Bem-vindo a Temíssera, eu sou a deusa Artemis.
Eu sou a deusa Estia.
Oi, Estia.
Oi, Artemis.
Coisa mais Silvio Santos, né? Oi, Estia. Primeiro a gente queria, né, dizer que a gente tá feliz de estar aqui hoje, mais um episódio do Temíssera.
É, hoje vai ser bem interessante, convidadas ótimas.
É, a gente deixou de bagunça, né, que a gente tava muito bagunceiro no tudo.
Pois é, deixou de conversa fiada.
É, e falou de um papo muito sério, aliás. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente tem um recado da deusa Deméter que você ouve agora.
Oi, gente. Então, eu sou a Deméter e eu vim aqui para me despedir dessa ilha maravilhosa, que é a Ilha Temíssera, e dizer que eu vou continuar travando minhas batalhas divinas pela vida. E espero que vocês continuem gostando, continuem ouvindo, curtindo no Facebook, seguindo a gente no Twitter, esse podcast maravilhoso que eu tive a honra de participar. Continuem sempre ouvindo, mandando e-mails. Artemis, Afrodite, Ashe, Atena vão continuar esse trabalho com muito amor, esse trabalho muito legal. Então é isso aí. Beijos. Pra poder assistir,
remediando o passo. Pois é, gente, infelizmente a gente perdeu uma deusa, ela não morreu.
É, ela não morreu, graças a Deus. Mas é, tem essas coisas da vida, né? Que a gente tem que ver, tem os nossos compromissos profissionais, e às vezes não dá pra conciliar tudo, né? Infelizmente.
Uma pena, mas se você gosta da deusa Deméter ou não, todos gostam, né? Mas se você gosta dela, ela vai continuar no blog, né? Lá postando...
Ela vai ser nossa colaboradora.
É, vai continuar falando as peripécias dela. Então é só ir lá e conferir, né? Não vai dar pra morrer de saudade, não. Mas é isso aí, a gente tem os recadinhos de sempre, né?
Tem o nosso blog, que é o ilhatemíssera.blogspot.com. Visitem lá. A gente tenta postar regularmente, mas tá um pouco complicado, mas nós vamos ser bem mais dedicadas ao blog. Nós estamos com vários planos pra deixar ele bem melhor. Aguardem.
De vez em quando a gente solta alguma postagem lá, quem acompanha a gente no Twitter, né, sempre confere, e no Facebook também. E por falar em blog...
Eita!
Transmissão de pensamento.
Não é?
Por falar em blog, a gente tem a enquete, né, que a gente falou aqui no podcast passado e tal, e acabou, né, a votação. O Torinho ganhou com...
535.
Pois então, Torinho, né, foi o grande ganhador,
vencedor.
Isso, Torinho lá do Pauta Livre News, né, vai ser o macho alfa dos podcasts. Ele tá se achando muito, né, com isso.
Mas ele realmente tá cheio de moral.
Então, o Nerd Master ficou em segundo lugar, foi uma briga bem feia deles, né, Esther?
foi Toromê com 535 votos e Nerdmaster com 239.
Foi questionado a gente se a gente poderia colocar os dois, até o próprio Torinho sugeriu isso, que a gente colocasse os dois. E a gente realmente gostaria muito de fazer isso, só que a gente colocou que seria uma pessoa, um ganhador.
Fez uma votação, que é legítimo e tal, mas assim, e a gente vai fazer com o ganhador, o vencedor da votação, que eu acho que é o mais justo, porque tem outras pessoas também, mas isso não impede, né, que o Nerdmaster e os outros participem do nosso podcast, já que um homem vai entrar, né, vamos ver se a gente libera pra mais.
É, mas vai demorar, viu, só digo isso.
Não vai ser tão fácil assim, não. Parabéns pro Torinho.
É, parabéns.
Além do nosso blog e do Facebook, tem o nosso feed, que você pode assinar. Tá lá no nosso post, lá no blog.
Se você quer mandar uma crítica pra gente, elogio, você quer sugerir algum tema pra gente conversar, como, né, a Tancochan e outras pessoas já sugeriram, então manda e-mail pra gente, né? O e-mail da gente é williatenissira@gmail.com. É, às vezes recebeu, né, um e-mail da Daisy, nossa querida gêmea. Aí ela mandou o seguinte: olá, deusas. Devo dizer que adorei esse programa sobre futilidade. Deusas atacadérrimas. Adoro esses assuntos polêmicos. Falando em polêmica, como assim não gostam de Star Wars e CQC? Calúnia! Foi a Tênis que falou, não foi? Que não gosta do CQC. Olha, Deus, vou te dizer. Eu gostava, viu, de CQC, mas eu fiquei um pouco de...
Eu também, bastante. Não tenho mais nenhuma paciência pra ver. Mas é assim, né? É...
Nunca li Harry Potter e não tenho curiosidade nenhuma. Me sinto um ser de outro planeta quando comento isso com alguém. Somos duas, então, meu Deus. Não sou fã de vloggers, exceto o Jovem Nerd. O resto parece cópias baratas de stand-up. E quanto às novelas, ai ai, novelas, não aguento mais. As únicas que me deram trabalho de sentar e assistir foram Favorito e Paraíso. Aí ela falou mais no e-mail, falou das novelas um pouquinho, mas como o e-mail dela ficou meio grande, a gente teve que cortar. E ela diz: vou parando por aqui que vem mais episódios sobre os cotidianos fúteis da nossa vida. Adorei. Que bom, Deise, você gostou. Obrigada pelo seu e-mail.
Obrigada, Deise. Então, além de tudo isso, de Facebook, blog, e-mail, feed, tem o nosso Twitter, que é o @ilhatenissira. Sigam a gente lá.
Que também tá no post, né?
Isso, também. E o Twitter é sempre muito animado, né? Sempre movimentado. Também os nossos seguidores, que são bem conhecidos, assim, que a gente sempre vê, sempre manda recado. Tem a Tata Poa, disse que ia comentar. Ela não comentou, né? A gente tá esperando. Tem a Denise DDT, disse que adorou o nosso podcast. Então, parabéns.
E também a gente recebeu do Lord Fire Steam. Fazia tempo já que ele não interagia com a gente. Ele falou que nós somos mulheres com opinião. Muito obrigada pelo elogio.
Também Alex Fábio, _C, que ele diz que sempre espera a hora de ouvir, assim, o nosso feed, que eu já sei quem que fala.
Que bonito.
Ele descansa, tá, tchuk tchuk.
É, o Bruno Costa, ele perguntou pra gente que música que encerra a leitura do e-mail, do Temícera 18, né, o Temícera passado. Eu, quando eu li rápido, eu achei que era a música do Móvel Copacabana, que encerra o podcast. E aí, Bruno, tô dizendo aqui que tá errado, viu? Não era essa, não. A música era Mistério do Planeta, do Novos Baianos.
Toromê.
É o Torinho.
Disse que a gente vai ter que mudar a abertura agora e dizer que na ilha só vai entrar o Torinho.
Pois
agora.
É, eu tava comentando ontem com o Rodrigo do Quarto Sinistro que vai ser o seguinte, a abertura. Aqui, homem não entra. Só o Torinho das Salompas. Quem não entendeu, vai lá no Pauta Livre News e escuta.
Asteron, acho que é Asteron, com T e um H, diz que não ganhou um beijo da gente.
Eu não sei, eu sei que ele mandou isso pra gente e disse que a gente era difícil. Olha só, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, pra mandar um beijo pra ele.
Um beijo. Jurandir Filho.
É, Jurandir Filho, lá do Rapadura Cast.
Diz: enquanto servidor do Rapadura Cast não é liberado, estou ouvindo o podcast das deusas que me recomendaram hoje. Olha só, que lindo.
Espero que tenha gostado, viu, Jura?
É.
Verdade.
Esperamos.
Uhum. E a gente tinha muito mais, muita gente que, né, interage com a gente no Twitter. E só que a gente também não pode ler todos, né? Infelizmente, a gente seleciona só alguns mesmo. Mas continua interagindo. E o pessoal do Twitter, eu faço um apelo. Vão lá e comentem no blog também, porque é tanta gente que se a gente fosse, ia ter que fazer um episódio só de comentário.
É mesmo.
E também nós estamos lá no meu podcast, né? Que é o Orkut dos podcasts, um Facebook, né, vamos dizer, lá a gente tem o nosso grupo e você pode entrar lá.
É, lá no nosso blog também teve comentário, que bom, né, a gente fica feliz, nunca é demais a gente falar que a gente adora. O Ivan comentou, disse que adorou esse papo na laje e que ele acha divertido, mas que ele não gosta muito dessas conversas sobre podcast. Eu até comentei lá e disse que eu também não sou muito fã, mas eu achei que quando eu escutei, depois eu achei que o resultado ficou ótimo, ficou engraçado, a edição ficou ótima e eu ri bastante. Obrigada, Ivan, um beijo.
É, ainda bem que mesmo sem gostar de Drops, ele acabou gostando do podcast, né? Pois é, o Kio também gostou demais desse estilo, um beijo, Kio.
Chicão também, disse que adorou, um beijo, Chicão.
O LR Maru, né, que sempre comenta também. E também gostou muito do papo aleatório da gente, né, em forma de drop.
Dallas Ferreira, que sempre tá presente no nosso blog. Diz que alguém ficou feliz, porque ele viu que alguém, além dele, não gosta de FQC.
Um beijo, Dallas.
Um beijo. E ele também elogiou a trilha sonora. Ficou boa, ficou mesmo, viu, Dallas?
Ah, obrigada. E o Thiago Iório, também fazia tempo que não vinha por aqui. Também disse que gostou muito do podcast.
Beijo, Thiago.
Né, Thiago, que disse que adora, que as vezes são bem abundantes. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que você curta o podcast. E hoje conta com a presença da Maru, lá do Fala Frila, e da Dani Tosti, lá do Grifo Nosso. A gente espera que vocês curtam.
Foi muito legal. Estamos de volta. Beijo.
Seja bem-vindo, Temistra. Oi, gente, eu sou a Artemis.
Sim. Eu sou a Afrodite.
Eu sou a Estia.
Eu sou a Pena.
A gente tá hoje aqui com a convidada, né? Como sempre, a gente traz moças aqui pra conversar com a gente. E hoje a gente tá com a Carolina Vinha Maru, olha aí. Oi, Carol.
Tudo bom, gente? Muito obrigada pela parte moça que me foca, adorei.
Seja bem-vinda.
Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite.
Pois é. E pra quem não conhece a Carol, por favor, se apresente.
É, eu participo de um podcast chamado Fala Frila, que é sobre a vida do profissional freelancer, e escrevo ocasionalmente para o portal Carreira Solo, que é o carreirasolo.org, que na verdade é a nave-mãe do Fala Frila. O Fala Frila é um podcast que pertence a esse portal, também com o mesmo tema, sobre empreendedorismo e tal, e por isso que as deusas me chamaram aqui para o papo.
É, porque hoje a gente vai falar sobre as dificuldades, né, que a gente arranja quando se forma e pensa, meu Deus, e agora? Sou profissional, mas e aí? Não sou mais estudante, também não tenho emprego, né? E é justamente sobre essa...
Não posso fazer estágio.
É, não posso estagiar e não arranjo nada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. E aí a gente quer primeiro saber, você, Carol, você trabalha com...
Eu sou designer por formação, eu estou no momento fazendo uma segunda formação acadêmica em artes visuais no Centro Universitário Belas Artes. Ai, e trabalho com design e ilustração desde sempre, principalmente no mercado editorial. Eu não conheço quase nada do mercado publicitário, apesar de ser um Instagram, né?
Mas assim, trocando em miúdos, você é desenhista? Desde criança, sim?
Desde criança. Meu primeiro livro publicado, eu tinha... Ai, Jesus, deixa eu lembrar. Eu tinha 14 ou 15, talvez. Gente, eu posso estar errando, assim, por um ano, tá? Mas, enfim, nessa ordem de grandeza. Eu era bem novinha. Primeiro artigo publicado, esse foi marcante. Foi com 12 anos na sociedade, nos cadernos de psicanálise.
Eu sou jornalista, né? Agora eu posso dizer, sou jornalista, porque eu acabei de me formar. Ainda bem que eu olhei grau, mas... Não, então, mas aí você não ainda não arrumou. Ou nenhum trabalho na sua área, né? Pois é. Não, então, mas nós vamos falar disso, então, assim, é interessante dizer a situação, né?
A situação da pessoa.
É, uma situação terrível a propósito. Sim, e aí, meninas, vocês, restos de vocês?
Eu, Afrodite, também sou no mesmo barco da Artemis. Eu sou jornalista com muito orgulho. Então, porém eu trabalho, assim, eu trabalho na área, mas o trabalho eu não considero que seja uma área muito legal do jornalismo, que é a assessoria de imprensa. Assessores que estiverem ouvindo, me desculpem, mas eu acho que a assessoria de imprensa é o telemarketing do jornalismo.
Nossa! Não, não concordo, mas enfim. Eu, Estia, eu sou formada em letras e sou revisora, não sou professora. Quer dizer, sou professora também agora, dou aulas particulares, mas trabalho oficialmente como revisora. E trabalho numa editora, enfim, esse é o meu primeiro emprego depois de formada. Não demorou muito pra conseguir, tive sorte. E faço frilas também, sempre que possível. E esse trabalho de ser professora particular é um frila pra mim também, né?
Eu tenho um caso de amor e ódio com o curso que eu faço administração. Eu tinha outras pretensões, na época que eu tava saindo do curso técnico, mas o que me aprovou foi o de ADM. Dizem que quem faz ADM é aquela pessoa que não sabe o que é da vida ainda, né?
Você
descobre dentro do curso. E eu descobri o que eu queria, só que eu vou ter que terminar. Eu parei, eu tranquei, casei, voltei agora, em 2011, e tô disponível no mercado. Não tô estagiando ainda, nem trabalhando, nem nada, mas eu já atuei na área, já tenho experiência na área administrativa e tudo. É uma coisa muito chata. Quando você fala em administração, todo mundo boceja. Mas eu gosto do curso, eu gosto de tudo. Agora, né? Antigamente, não. É tanto que eu tranquei. Mas eu tô meio adaptando, readaptando. Fazia no Cefet, que agora é o IFBA, que é federal. E perdi a vaga e tô agora com a bolsa sempre pendurada no governo, mas... Muito feliz.
Eu também tô pendurada com o governo até 2016.
O bom e velho Fies, né?
É, meu caro.
Não é ProUni. Deus é mais, Fies.
Ah, o ProUni é melhor, você não tem que pagar.
É, então, pendurada total, né? Não devo nada a ele, mas ele sempre me apoiando na história.
Ela vai pro trabalho, entrando pra caramba. Essa vida no baralho é uma eterna corda bamba. Por ela vou pro rock.
E Carol, assim, no seu caso, né, como desenheira, quais as dificuldades que você, assim,
não fala assim? Eu acho que eu conheço de ilustrador. Eles não gostam muito, não.
Sem estresse nenhum. Nossa, acho simpático, acho bonitinho, inclusive.
É, sem problema.
Sei, assim, eu acho que assim, se você não é... Pelo menos pra quem é da área, a gente brinca um com os outros, quer dizer... Não sei, eu tenho uma tendência a achar que o senso de humor é primordial pra viver, sabe?
Assim,
não dá pra ser tão sério, assim.
Também acho. É, mas enfim, que bom.
não tenho problema nenhum, não. Pode falar, desenheira. Vai.
Não, e com relação a desenho, assim, meu pai, ele é desenhista também, né? Ele é militar e a especialidade dele é desenho. E então, desde pequeno também, eu fui muito acostumada a ficar desenhando. E, sabe, ele ficava em cima ali. Não, não passa da linha, pinta aqui, sabe? Era mais ou menos assim. A gente vivia um terror, mais ou menos assim. E eu sempre pensava assim, eu quero... Acho que quando eu ficar grande, assim, eu quero desenhar pro Maurício de Souza. Passou isso aí na tua cabeça também?
Não, eu... Apesar de ser muito fã do Maurício, e ele é uma pessoa incrível e um profissional completo, e um cara que estimula muito o mercado nacional, eu tenho profundo respeito e admiração por ele. Eu, desde muito cedo, sabia que não era o estilo de coisa que eu gostaria de fazer. Tanto que o meu traço não é de quadrinhos, eu não faço quadrinhos. Eu não tenho, nunca fiz uma caricatura na vida, assim, é uma deficiência até minha, eu uhum. acho, mas é verdade, assim, que eu nunca me interessei por enveredar por esse campo. Então, como o Maurício é muito quadrinista, né, quer dizer, ele tem muito esse tom, né, uhum. no trabalho dele, apesar de ter esse profundo respeito e admiração por ele, eu nunca nem passou pela minha cabeça trabalhar com ele. Agora, quem trabalha com ele gosta muito, dizem que ele é um bom patrão.
Ai, mãe, então, o que você enfrentou, assim, de dificuldade, né? Depois que você se formou, que você, ou se você já estava engajado em alguma coisa, porque às vezes, né, você já se envolve com projetos, algumas coisas, na época da faculdade, então até fica mais fácil para fazer alguma coisa depois, enfim.
Assim, a faculdade de design gráfico que eu fiz, eu odiei. E apesar de gostar da profissão, na época em que eu fui fazer faculdade, eu já trabalhava na área, tinha emprego e tal, eu comecei a trabalhar muito novinha. E aí, quando chegou a época, terminei o ensino, que agora chama médio, né, na minha época era segundo grau, eu me perco um pouco essa nomenclatura, mas enfim, quando eu terminei o segundo grau e poderia fazer faculdade e tal, eu já trabalhava em tempo integral. Então, na minha profissão, na área em que eu escolhi de design gráfico, na época a única faculdade que tinha uhum. na cidade onde eu morava era muito ruim, era muito, muito boate. Eu fiz a faculdade naquela assim, ok, eu vou terminar isso para ter uma graduação que comprove, que me permita fazer o que eu na verdade já fazia. Então eu levei a faculdade muito nas coxas também, sabe? Assim, eu chegava lá, aí tinha assim, sabe, aquele professor falando besteira e tinha umas coisas assim, você ficava assustado. Errado, sabe? Eu cheguei a ter professor bêbado na sala.
Nossa,
realmente
boato.
E aí, assim, quando você se depara com essas coisas, você também não leva a sério, você também não se dedica, né?
Ah, é verdade.
Então, assim, sabe, o que acontecia era, ok, tá bom, você tá bêbado, então tá, então tchau, eu vou pro bar, sabe, encontrar meus amigos pra casa dormir, ou sei lá, né, comprar ração pra gato, fazer qualquer outra coisa mesmo pra aqui, né. Então, assim, eu fiz uma faculdade ruim que eu levei nas coxas. Aí você pode imaginar que eu não sou uma formação muito legal, né. Aí quando eu terminei, consegui terminar essa faculdade, eu fiz uma especialidade lato, né, que não é o mestrado, né, em computação gráfica, que foi muito boa, muito boa. Aí compensou todas as burradas que eu fiz na minha vida acadêmica de terceiro grau. E aí, assim, tanto que hoje quando me perguntam qual é a sua formação, eu falo ou do curso que eu tô fazendo agora, que é muito bom, ou da especialidade, assim, eu sempre omito a faculdade, sabe? Assim. Pois é curioso, né? Eu fui direto do segundo grau pra especialidade. Não é que engraçado? Então, assim, isso era um problema, sabe? Pra mim, isso foi um problema durante muito tempo, porque eu não tive essa vivência.
Uhum. Moço, peço licença, eu sou novo aqui, não tenho trabalho nem passe, eu sou novo aqui.
Então, durante a faculdade, então, você não teve tempo de estágio, né, experiências, assim, mais de perto, assim, com desenho e tal?
Não, eu trabalhava com design gráfico já. Quando eu entrei na faculdade, eu tava trabalhando numa multinacional grande, envolvida com multimídia, e no meio da faculdade eu saí dessa empresa e fui para uma editora, que na verdade sempre foi minha grande paixão. Assim, eu acho que de servir cafezinho, a acompanhar trabalho em chão de gráfico e tal, eu já passei uhum. praticamente todos os trabalhos possíveis e imagináveis na minha editora, eu já fiz. Assim, sempre foi a minha grande paixão. Já tive editora, inclusive, né, como empresária, já, assim, estagiei em editora, quer dizer, sempre foi, assim, uma coisa muito apaixonante pra mim, né?
Ah, legal.
Agora, é claro que as dificuldades existem, né, assim, sei lá, em 10 portas que eu bati, eu conseguia uma coisa, né, assim, uhum. isso é normal. Mas o lance é não desistir, o lance é ver, sabe, se você quer isso, se é importante pra você, assim, ok, são 10 portas que você bateu, levou 10 não, tudo bem, vamos para as próximas 10. Assim, sabe, não dá é pra parar, né.
Uhum. Será que é mais importante hoje ter passar esse tempo todo na faculdade ou é a vivência que a gente tem em estágio, no emprego mesmo?
Eu não consigo dissociar uma coisa da outra, Artemis. Assim, eu acho que se você tem o estudo e não coloca em prática, se você não tem a experiência, esse estudo fica empírico, vazio e não serve pra nada. Por outro lado, se você tem experiência e não corre atrás de uma aprendizagem, mesmo que esse aprendizado seja não acadêmico, né? Quer dizer, sei lá, você se dedica, então tá, você trabalha de segunda a sexta, período integral, então você colocou para você mesmo que todo sábado, por exemplo, na minha área, né, que eu posso falar melhor, todo sábado você vai em dois museus, você vai ver duas exposições diferentes, vamos supor, tá? Ou que, sei lá, todo tal... em tal periodicidade você vai assistir uma palestra em algum lugar, né? Quer dizer, eu apesar de ter sido a minha opção particular, eu não acho que o ensino estruturado, acadêmico, né, seja a única possibilidade, mas que você tem que procurar e se formar e aprender e crescer, eu não tenho nenhuma dúvida.
Até porque esse ensino, a faculdade, querendo ou não, né, ela te dá uma base.
Eu vou ser sincera com vocês, tá? Assim, pra mim, eu acho mais prático.
É.
Sinceramente, assim, porque tá tudo lá, sabe? Eles organizam a base pra você. Por exemplo, a Belas Artes que eu tô fazendo agora, né? Eu durante algum tempo fiquei tentando fazer a coisa de uma maneira um pouco mais informal. Corri atrás dessa deficiência na minha formação. Tem coisas que eu não fiz até hoje, assim, eu nunca fiz gravura, por exemplo. Isso na minha área é um pecado mortal, né? Assim, então, não, mas é verdade. Aí, assim, ok, tá, aqui em São Paulo tem um curso que dizem que é ótimo na Tomiotaque de gravura. Só que eu não me lembro agora, mas era um horário de madame, alguma coisa tipo assim, sei lá, quarta-feira de tarde, não sei
como
é
que é isso. Ah, eu sei bem o que é isso.
Pois é, assim, aí você tá, então tá, então vamos supor que eu possa, né, porque eu tenho um horário flexível, então tudo bem, eu vou fazer isso. Aí eu quero fazer aquarela também. Ah, aquarela tem no sábado de manhã, não sei, você não consegue montar a sua vida.
O que eu ia falar, assim, é questão de facilidade, por exemplo, vou pegar o exemplo do diploma de jornalista, né, que alguns dizem, não precisa mais, como não precisa? Precisa, você precisa ter uma carreira consolidada, você tem que ter experiência, muita experiência, ter seu nome conhecido no mercado, para poder ganhar de uma pessoa que tem um diploma numa faculdade.
Uhum. E não é só isso, assim, eu tenho um registro jornalista, tá? Por causa de todo esse tempo de editora que eu contei para vocês, eu trabalhei muito em revista, muito em jornal e tal. Então, quando abriu, eu entrei com um pedido no Ministério do Trabalho. Gente, não é fácil conseguir isso. A burocracia, a quantidade de papel que levei para comprovar a experiência lá, vocês não acreditam. Aí eles pegam, xerocam aquilo tudo, mandam para Brasília para analisar o seu caso. Talvez seja mais rápido dificuldade jornalística.
Uhum.
Porque é ok, não precisa mais? Sim, é verdade, não precisa mais, mas você tem que comprovar que você tem essa experiência.
Então,
isso não é da cartola, né?
Não é fácil, né? Não é.
Yeah.
Assim, que dicas você pode dar para que hoje uma pessoa que, tipo eu, né? Eu terminei jornalismo agora, mas depois... Assim, já tô mandando currículo, claro, né?
Até aqui para São Paulo, né?
Até aí para São Paulo. Que dicas você daria para uma pessoa como eu, assim? Porque você já tá há muito tempo, né? Foi mal. No mercado de trabalho.
Não tem problema.
Não, daqui a pouco eu vou ficar curiosa.
Não, peraí, agora fala. Quantos anos você tem?
40.
Nossa, tem voz de nova, assim, não que seja velha, mas de 20 e poucos anos.
Eu
fiquei pensando, eu falei, quantos anos ela tem?
E pela foto também. Eu tenho 40 e comecei a trabalhar com 12, então rola uma estrada aí, né?
Quase já, daqui a pouco pode se aposentar.
Como é que tu, o que é que tu diria, assim, pra mim?
Qual é a sua meta, assim, você, sei lá, jornalismo investigativo, você quer jornalismo cultural, você quer... Qual é a área que você mais gosta?
É uma coisa difícil de decidir também, né, gente?
Tem muita gente que não tem essa chance de fazer o freela, tem essa liberdade, essa autonomia que o jornalista, que o designer tem.
Sim, sem dúvida nenhuma, existem profissões que são mais flexíveis do que outras, né, isso é inquestionável.
Eu tive muito medo também quando... Na verdade, eu tive... Meio que sorte, que nem a Étia, eu considero, porque eu passei minha faculdade toda trabalhando, por isso que eu falo, eu faço essa comparação com telemarketing, porque eu trabalhei 5 anos na área. Eu gosto bastante, porque foi a área que me proporcionou a faculdade, porque eu pagava a faculdade com meu salário. Só que eu senti dificuldade, porque enquanto todo mundo na minha sala, e era muita gente, 70 pessoas começaram o curso e 40 pessoas terminaram. Mas dessas 40, assim, eu era uma das poucas que não trabalhava na área. Só que as pessoas que trabalhavam na área eram para estágios que pagavam muito pouco. E eu fiz faculdade paga, porque eu não, assim, eu demorei para fazer faculdade e já não queria mais perder tempo estudando para poder tentar uma pública. E aí, quando eu terminei, eu tava terminando a faculdade, eu trabalhava 2 anos na ouvidoria de um banco. E aí eu pensei, caramba, e agora? Se eu não sair agora e arrumar alguma coisa, eu não vou arrumar nunca, porque você termina a faculdade, tem que ter feito pelo menos um estágio. E aí eu surtei. Falei, não, me mando embora, eu vou, sei lá, volto a morar com a minha mãe e vou aceitar qualquer coisa. Mas me revoltava, porque vocês estavam falando de editora, uma grande editora aqui de São Paulo, me chamou várias vezes pra trabalhar lá, só que eles queriam pagar R$300 por mês. Quem que vive aqui em São Paulo com R$300 e paga uma faculdade? Não tem como, né?
Então, não chega nem no trabalho com o projeto.
Praticamente.
É.
Então, eu acho que bate um desespero, né? Porque ainda mais jornalismo, que é muita gente que se forma todo ano em jornalismo. Como que você vai ter experiência se ninguém te dá uma oportunidade e se você não tem condições de aceitar aquela oportunidade? É bem complicado.
É difícil, sim. Assim, em nenhum momento, acho que ninguém, em sã consciência, pode chegar para você e falar, ah, é fácil. Faço sim, tá aqui a receita de bolo, entendeu? Não é assim que funciona. É difícil. Começar qualquer coisa é difícil. Relacionamento pessoal, casamento, maternidade, primeiro emprego. Sei lá, gente, aprender a dirigir qualquer coisa no começo é difícil. Mas fica mais fácil. Vai melhorando, assim, confia em mim, vai melhorando. Vai melhorar.
Não perca as esperanças, né?
Não perca as esperanças, melhora.
Eu gosto do que eu faço, mas assim, eu acho ainda que não é aquela área do jornalismo que eu gostaria de trabalhar. Eu gosto do que eu faço, só que tem aquelas horas que eu não sabe. Você tá em outro mundo e não é aquilo que você quer pra você.
Coisa que eu falo muito pro meu filho, né? Que ele tá super preocupado com esse negócio de carreira e tal, apesar de ser muito novinho, tem 10 anos ainda. Mas ele já tá começando a ficar neurótico com isso, porque... Ah, porque ele quer fazer não sei o que de robótica, e aqui no Brasil isso não existe, e aí ele pega o jornal pra ali e fica cada vez mais histérico, porque as pesquisas nunca são aqui. Aí já virou pra mim e falou que quer aprender japonês pra se preparar, pra fazer o que ele quer e tal. Além de eu achar muito engraçado, porque assim, com 10 anos, cara, assim, sério, você né, muda muito ainda, né? Mas assim, você muda muito a qualquer momento da sua vida, não só com 10 anos. Né, assim, você pode ter 40 e resolver fazer uma segunda faculdade, por exemplo. Você pode ter 60 e resolver cursar filosofia. Assim, nada te impede isso, né? Assim, e nada te impede também em ter vidas paralelas, né? Eu brinco muito assim, que a esquizofrenia profissional é uma coisa do bem. E eu acho isso. Eu acho assim, eu nessa multinacional que eu tava contando pra vocês, quando eu fui fazer faculdade, eu trabalhava lá. Eu conheci um diretor e o cara era, assim, diretorzão, tá? Era um cargo importante, ele certamente ganhava muito bem e estava lá há muito tempo e trabalhava que nem um desgraçado e tal. Toda quinta e sexta, dava 6 horas da tarde, você não achava mais o sujeito. Por quê? Ele ia pro grupo de teatro dele. A paixão dele é o teatro. Só que, assim, a vida dele não foi por esse caminho. Ele não conseguiu sobreviver com o teatro, mas, assim, ele nunca abandonou isso, sabe? Ficou aquela coisa assim, não, tudo bem, isso eu faço. Ok, então aqui eu trabalho para sobreviver. Aqui eu faço por paixão. Assim, não percam as suas paixões de vista, sabe? Porque isso garante a sua sanidade mental para conseguir sobreviver e pagar suas contas e sabe, e ter sua família e fazer as coisas que você quer fazer. Porque, assim, se a gente não viver as nossas paixões, cara, nós viramos máquinas. E aí, assim, qual é a sua paixão? Quer dizer, não é que você seja obrigada a ter a mesma paixão o resto da sua vida, mas saiba qual é. Por exemplo, sei lá, Artemis, assim, que tipo de jornalismo você gostaria de estar fazendo agora? Não é uma pergunta, sabe, daqui, quando você tiver 55, o que você gostaria... Sei lá, né, não sei, 55, de repente, no Brasil nem existe, mas não sei, né? Mas assim, agora, o que, que você gostaria de estar fazendo agora? O que, que jornalismo interessa? Assim, o que, que você gostaria de estar fazendo? Então, esquecendo o salário, vamos supor que todos os salários do mundo sejam iguais. O que, que você gostaria de fazer?
Eu, pelo menos, tenho me interessado ultimamente muito pela parte de mídias sociais, mídias digitais.
Artes e mídias sociais, Afrodite.
Então, eu me apaixonei recentemente por fotografia.
Então, por exemplo, mídias sociais. A Artemis já está num bom caminho tendo um podcast, né? Assim, isso já ajuda a dela, né? Fica nessa, assim, sabe? Começa a fazer a mídia para você. Porque, assim, ninguém vai contratar alguém para mídia sociais que não tenha uma boa rede social para si próprio. Então, assim, começa a fazer o seu network com o seu nome, sabe? Então, olha só, você tem um podcast, você tem isso, quais são os produtos online que você sabe gerenciar, que você sabe cuidar e tal, vai cuidando disso. Nem que seja, sei lá, todo dia de 9 às 9:30 da noite, meia horinha. É claro que o profissional de mídia social de verdade sempre vai chegar assim, ah, essa mulher tá louca de achar que dá pra fazer isso em meia hora. Não estou sugerindo que você trabalhe com isso em meia hora, estou sugerindo que você planeje a sua vida em meia hora fazendo isso, sabe? Assim, parar e pensar, ah, então agora, peraí, o que que tá? Vai chegar um momento em que você vai ver uma oportunidade e você vai estar preparada pra ela, entendeu? A mesma coisa você, Afrodite, assim, você tá apaixonada por fotografia? Cara, começa a entrar em grupo de discussão de fotografia, sempre pinta oportunidade, sempre, assim, sabe? Entra nos flickers da vida, todos eles têm grupos, começa a botar coisas suas, nem que seja digitalzinha, fotografia de celular, sabe? Porque, não, mas é, porque o que importa é o olhar, não é? É claro que na hora que você vai para uma gráfica em que você tem que rodar um outdoor com uma fotografia, a técnica importa, né? Mas se o seu olhar está treinado, você vai saber operar qualquer técnica. Pensar a fotografia é muito mais importante do que qual equipamento você tem. E sabe, começa a entrar em grupos e tal. Volta e meia acontece evento de fotografia nos SESCs da vida. São gratuitos ou muito baratos. Assim, sabe? Fica atenta, fica ligada. Você tá afim disso? Legal. Isso não significa pedir demissão amanhã, porque, ah, eu vou agora, entendeu? Perseguir o sonho de virar fotógrafa da National Geographic. Legal, tomara que você consiga isso, mas, assim, a vida real não é assim. Você trabalha junto, paga conta, cuida de casa, tem 30 mil coisas para fazer, estudar ainda, sabe? E ainda arruma um tempo para arrumar o cabelo. A nossa vida é essa. E aí você para, assim, ok, eu tenho 40 minutos online hoje. É o quanto eu posso ficar. Legal. Entra em fora de discussão de fotografia, corre atrás, você vai ver. É rápido, gente, entendeu? Começa a surgir uma oportunidade. Sei lá, um amigo seu vai casar, você fala assim, pô, cara, posso tirar as fotos? Sabe? Mesmo que você contraste com um fotógrafo profissional, posso ir lá pra ter experiência de tirar foto e tal? Você vai entender como é que é a relação do fotógrafo, como que o fotógrafo se posiciona, olha o que, que o fotógrafo profissional tá fazendo. Você já iria no casamento dos amigos de todo jeito? Já ia estar lá de todo jeito?
Uhum. Então, gente, vou ter que dar tchau pra vocês agora. Preciso trabalhar. Tchau, gente.
Beijo. Também adoramos dicas.
O que eu ia falar é que essas dicas, apesar de ter sido direcionadas para as meninas, para Artemis e para Afrodite, serve para todo mundo, né?
Faz em qualquer pra... área.
Muito legal. Adorei.
E é bom a gente ouvir, assim, um papo de quem... Não que eu queira dizer que você entende, assim, que você é experiente, que nem para te chamar de velha, mas você convive mais com esse mundo e pode dar mais dicas para gente, né? Então, bem bacana.
Mas, Afrodite, eu não me importo em nada com essa questão de idade. Eu acho que sim.
Você é desenhadora, né?
Não, eu não tenho esses estresses, assim, essa desenheira, velhinha, caduca eu tô ficando. Mas, Afrodite, olha, foi realmente um prazer bater papo contigo. Eu vou continuar aqui mais um pouquinho com as meninas e tomara que a gente se reencontre novamente.
Ah, então tá bom. Beijão.
Beijo.
Tchau, gente.
Beijo, gente. Tchau. Após um tempo trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. Começava a falar aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Consigo emprego, começo emprego e mato tanto a ralar. Acordo pensando nisso, sempre tem tempo pra raciocinar. Não penso a revoador, que eu chego, só fico no mesmo lugar. Brincando que o filho me pede, não tenho dinheiro pra dar.
Estamos de volta nesse segundo bloco do nosso podcast que foi dividido hoje. A gente tá aqui com mais uma convidada, os meninos tiveram que sair ainda agora, né? Mas a gente tá com mais uma convidada, que é a Dani, Dani Toste. Oi, Dani.
Oi, tudo bem?
Oi. Dani, a gente queria que você se apresentasse pra quem tá ouvindo que não te conhece ainda. Assim, dentro qual é o seu podcast, o que é que você faz?
Eu participo de dois podcasts. Tem o Decodificando, que é sobre direito, ciências e tecnologia. E o Grifo Nosso, que é sobre livros. Não sobre literatura, sobre livros mesmo. Eu sou recém-formada em direito. Sou advogada agora. E é isso. Acho que basicamente que precisam saber sobre mim.
Uhum. E já que você falou que é recém-formada e tal, como foi quando você colocou a mão na cabeça e disse, tá, agora eu sou advogada. E aí, cadê o emprego?
Olha, eu acho que pra mim é a primeira. A história começou mesmo com o estágio, né? Porque eu trabalhava em uma outra área e aí chegou uma hora que eu tive que dizer, bom, não dá. Porque direito, diferente de outras áreas que as pessoas conseguem estagiar no emprego que elas estão mesmo, direito era uma coisa completamente diferente do que eu fazia. Eu era analista de comércio exterior. Então eu tinha que mudar completamente. Então acho que meu primeiro caminho foi mais assim a busca pelo estágio mesmo. A hora que eu falei, nossa, preciso ganhar pior do que eu ganho agora, mas pra aprender, né? Eu acho que esse foi o primeiro desafio, assim, decidi, eu preciso ganhar menos, fazer um trabalho mais braçal e ser menos reconhecida do que eu sou agora, mas isso é importante. E aí eu fiz alguns processos seletivos para empresas grandes, né, para estagiar, consegui estagiar na Mercedes-Benz, foi bem bacana. Então, quando eu me formei, eu não me senti tão traumatizada assim, porque eu acabei conseguindo emprego antes de sair a minha OAB, então foi mais tranquilo.
Ah, hoje o povo tá tão sortudo aqui, né? Porque Esther e Afrodite também, né, conseguiram emprego logo, assim, terminaram. Eu espero que eu também consiga, né?
Eu também. Então, eu acho que o estágio é muito importante, cara, porque eu consegui o emprego, foi recomendação do estágio, e foi porque eu tinha experiência do estágio. E assim, o que eu noto com pessoas que eu conheço, que estudaram, mas não quiseram sair do trabalho para estagiar, acabaram estagiando na área. Essas pessoas ficam bem mais presas do que as pessoas que vão lá e correm atrás do estágio mesmo. Porque isso, pelo menos para mim, fez muita diferença.
Vocês acham que aqueles programas do governo, primeiro emprego, jovem aprendiz, essas coisas, ajudam de alguma forma? E tá querendo arrumar um emprego e tal?
Ah, eu acho que não atrapalha, né?
Não, porque a mim não ajudou. A mim não ajudou nem atrapalhou.
Porque
meu primeiro emprego por conta do projeto Primeiro Emprego, do governo. Meu primeiro emprego foi no IBGE, eu tive que fazer um concurso e com 18 anos eu fiz um concurso, mas não foi efetivo, foi aquele temporário para ser agente de pesquisa. Então meu primeiro emprego foi funcionária pública. Até o primeiro emprego, na propaganda, você pensa que é um sonho, aquele romance, aquela coisa toda, e quando você vai ver, algumas empresas têm uns pré-requisitos de experiência, você tem que ter uma vivência na área. Tem uma vivência na área, para não dizer experiência, na hora da entrevista eles falam da vivência, eles olham o seu currículo e perguntam se tem alguma vivência. Eles já mudam até o nome para poder a gente não, tentando assim, meio que enganar, né? Mascarar o que eles realmente querem.
Mascarar, né? Agora, Carol, isso cai mais ou menos no que a gente falou, né? Ainda pouquinho tempo atrás. Se é mais importante o estudo ou a experiência, né? Porque quando a gente chega lá no emprego, né, primeiro emprego e tal, aí eles falam, você tem... A maioria das vagas que eu vi, agora que eu tô procurando, né, emprego, foi a maioria das vagas. Queremos assessoria de imprensa com no mínimo 3 anos de experiência. Como assim 3 anos? Eu acabei de me formar, a experiência que eu tenho com estágio e graças a Deus que eu tenho essa experiência, porque tem gente que nem isso. E aí, né? Como é que faz?
É muito difícil mesmo. Assim, não tem como começar de outra maneira. Não tem saída fácil. Agora é aquela história que diz assim, fazer prova para entrar na faculdade é difícil. Sim, é difícil, mas seria mais difícil ainda sem a prova. Né? Quer dizer, pelo menos a prova te dá uma chance, né? Você pode entrar se você quiser. 3 anos de experiência, ok. Então esse não é o trabalho para você. Né? Assim, se você não tem 3 anos de experiência ainda, descarta. Não assim, nem sabe, mas descarta
nem mesmo, deprime, porque, né?
Nem deprime. E é uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, e eu bato muito nessa tecla lá no Fala Freela, que você escolhe a empresa ou o cliente, tanto quanto o cliente ou a empresa escolhem você. Sim, você entrou no lugar, não se sentiu bem, o ambiente não te agrada, você foi para uma entrevista, vamos supor, tá? Ah, mas poxa, Carol, eu passei, sei lá, 6 meses da minha vida para conseguir essa entrevista. Se você entrou lá, você não gostou, não se sentiu bem, não está confortável, não se sentiu bem tratada, não se sentiu respeitada, vira as costas e vai embora. Assim, sabe, sério, a gente tem que ter um pouco mais de frieza nessas horas, sabe? E se proteger. A gente, e eu me incluo nisso porque eu fiz muito esse erro, então eu não tô falando, ó, não, tô aqui cagando regra, não é isso não, gente, eu cometi muito esse erro. Por isso que eu tô falando dele, tá? Assim, a gente, pra não deixar a oportunidade passar, se desrespeita, sabe? E aí, que acontece? Você fica amarrado com um trabalho que você não gosta, que você não está fazendo bem porque você não gosta, obviamente, né, assim, eu não gosto de futebol, eu não vou jogar futebol bem, duh, né, assim, isso vale pra qualquer coisa. Então, né, assim, num ambiente que você não está se sentindo bem, você sai de lá, aí precisa ter uma compensação, porque senão você vai se deprimir, aí você gasta mais dinheiro, porque essa compensação normalmente envolve algum tipo de gasto, porque você estava se sentindo mal no lugar, a vida financeira vai pro brejo, aí porque a vida financeira foi pro brejo, o resto também vai, né? Então, assim, vira as costas e vai embora. Outras oportunidades verão. De repente, você pode estar procurando um lugar errado. Assim, ok, o jornal não está dando certo, começa a procurar em outros lugares. Começa no Facebook, no Twitter. Eu já consegui cliente no Twitter. Assim, eu nunca na minha vida consegui um trabalho para o jornal. Eu tenho que falar isso para vocês.
Eu acho que o que você falou é importante, assim, porque eu acho que as pessoas têm que entender que é difícil e faz parte ser difícil. Não é uma coisa que tem que te impedir, né? Por exemplo, e você tem que tentar, cara. Você não tem que ter medo de ouvir não, ou de não gostarem, ou de não ser chamado. Quando eu comecei a procurar estágio, sem brincadeira, eu fui me inscrevendo, assim, em todos os processos seletivos de estágio que tinham na cidade, assim. Em São Paulo, São Bernardo, Santo André, não importava. Eu fui me inscrevendo em todos. Alguns me chamaram, alguns não me chamaram. Alguns me chamaram, eu fui pra dinâmica, eu fiz a dinâmica. Alguns não me chamaram. Mas a questão é que você tem que ir tentando. Uma hora você acha um lugar que é o que a Mauro falou mesmo. É o lugar que você se sente bem e a pessoa se sente bem. E quando uma entrevista vai bem, eu acho que quando você se sente bem, a entrevista vai bem. Você começa a conversar com a pessoa, você tá indo bem, você tá tranquilo, você tá à vontade, a pessoa começa a sentir essa energia positiva de você também e acaba indo tudo dando certo. Gente, como é já com aquelas dinâmicas de grupo em entrevista de emprego? Eu fiz tanta dinâmica, mas tanta dinâmica. Tinha uma hora que eu não aguentava mais, porque é sempre a mesma coisa, assim, bem parecido, né? E eu ia pra lá pensando, puta, que saco, tem que fazer uma dinâmica hoje. Mas não é, você tem que chegar lá e fazer, assim, fazer seu melhor e desencanar.
Eu estagiei, assim, a partir do sexto período. Eu moro aqui em Natal e aqui é muito difícil na área de comunicação você conseguir alguma coisa se você não foi indicada. Ou você consegue alguma coisa pela faculdade, fazendo prova, tudo. Ou então você espera que algum amigo seu algum dia arranje algum emprego e lhe indique, sabe? É mais ou menos assim.
É difícil você saber, às vezes, o que você precisa fazer pra, no meio de milhares de candidatos, você fazer a pessoa olhar pro seu currículo e pensar, essa pessoa é especial, né? É difícil você transformar aquele pedaço de papel em algo que diga pro leitor, essa pessoa vai atender a minha necessidade.
Eu concordo com a Dani em gênero e grau, assim.
É, sabe o que eu acho também? Tem uma coisa que eu sempre penso. As pessoas, às vezes, eu acho que elas têm um pouco de medo de começar por baixo, assim. Eu sempre comecei bem por baixo, tudo que eu fiz, assim. Meu primeiro emprego, que foi esse que eu acabei, que eu saí como analista de comércio exterior, mas eu entrei como office girl, assim, eu regava o jardim, contava história, tudo que vocês puderem pensar, assim, mas eu...
Pois é que tu saí. Pensei que tu saí por aí de moto.
Não, de moto não. É que eu tinha 16 anos na época, assim, era super novo. Mas é muito importante, eu acho que as pessoas têm medo, às vezes, de pegar um emprego ruim. Porque você tem que criar suas oportunidades, às vezes. Se você acha uma oportunidade, você tá precisando de emprego, você vê que aquela empresa talvez tenha alguma coisa pra te ensinar, você tem que ir lá e aprender. E eu tive que fazer duas vezes, assim, né? Porque eu entrei nessa empresa como office girl, eu fui subindo, 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 até ter uma estagiária estagiária pra mim, né, que já era super luxo. E aí eu tive que parar e falar, poxa, vou virar estagiária, que é office boy de luxo, como a gente diz, né. Então, começar tudo de novo.
Eu já trabalhei como secretária, já fiz tanta coisa esquisita na minha vida também. Mas assim, é isso aí, cara. Assim, a Dani não... Eu não poderia ter falado melhor, Dani. Obrigada.
E outra coisa também que eu acho é que a maioria das pessoas hoje estão recorrendo, assim, a concurso, né? Porque aí você adquire sua estabilidade e tal. Às vezes não trabalha com na sua área ou numa coisa, é coisa mais burocrática, mas é onde o pessoal tem mais corrido atrás mesmo. Vocês acham que esse é o futuro, assim? Ou pelo menos, assim, é uma das soluções para essa coisa de... essa dificuldade de arranjar emprego e tal? Porque sempre tem que ter alguém que indique, né?
Ah, mas eu tenho um problema meu, tá? Assim, que isso que eu vou responder, só posso responder por mim. Eu sou extremamente claustrofóbica. Então, assim, quando eu me sinto presa a alguma coisa, a minha primeira reação é fugir correndo. Então, eu nunca nem tentei concurso, nada dessas coisas, por causa dessa sensação, que pode até ser falsa, mas dessa sensação de que há um concursado, eu vou ser obrigada ficar lá X tempo, entendeu? Só de pensar nisso já começa a suar frio. Agora, eu acho que assim, você vai encontrar profissionais em que isso é uma boa coisa, né? Assim, não foi pra mim, mas sei lá, é pessoal isso, né?
É, na minha área é uma grande dúvida, assim, né? Tem que decidir se você vai prestar concurso, se você vai ser juiz, promotor, procurador, alguma coisa, ou você vai ser advogado. Eu acho que cada lado tem sua vantagem, assim. Se você prestar concurso, você tem uma oportunidade de talvez vai começar com um salário melhor no começo, um cargo melhor, que você não vai ter que ficar fazendo entrevista pra passar. Mas eu acho que você também fica um pouco preso. Você tem... os concursos têm menos chances de você crescer dentro do lugar que você vai. Você faz o concurso para aquele cargo e você fica naquele cargo. Alguns cargos têm uma hierarquia para você subir, mas também tem um limite, assim.
É a tal realização profissional que o concurso não, o concursado não tem. Eu tenho um amigo que ele não concluiu o superior. Ele fez o concurso público aqui da prefeitura da cidade e depois de um ano ele está desesperado, que ele não aguenta mais. Ele sabe que ele não vai sair do cargo que ele passou, que ele tá atuando, e ele quer sair. E aí quem tá desempregado pensa, mas pô, um concursado, tu tem ali, vai estar seu dinheiro certinho todo mês. Geralmente quem tá na área, quem faz administração, pelo menos eu respondo por mim e pelos meus amigos. A gente tem uma dificuldade grande de conseguir trabalho. E esse medo que Dani falou, tem muita gente, eu conheço muita gente que não quer pagar para estagiar. Eu se pudesse, eu pagava até para estagiar, só para poder adquirir uma bagagem. Que a gente, nos primeiros semestres, a gente vai estagiar para atender telefone e arrumar arquivo. Vários estágios que eu consegui foi assim, arrumar arquivo, atender telefone, no máximo, que era de recursos humanos, é arrumar currículo e ligar para os candidatos para marcar a entrevista, só. Mas eu não quero concurso, sei lá, eu quero crescer, eu não quero ficar estagnada.
Essa coisa do estágio é assim mesmo, né? Eu não digo todos, mas muitos. Você entra e sai sem aprender nada. Eu estagiei, quando eu fazia turismo, eu estagiei na prefeitura, né? Tinha aquelas coisas do Bolsa Família, né? E eu ia visitar os cadastros das pessoas. Tudo a ver com turismo, né?
Estágio de turismo?
É.
Pois é, né?
Aí depois eu mudei pra jornalismo, né? E aí eu consegui outro emprego na prefeitura, dessa vez no cerimonial, que tinha, assim, um pouquinho mais a ver, porque era parte, né, de... Não era bem assessoria do prefeito, mas a gente trabalhava fazendo os eventos e tal. Tinha um pouquinho mais a ver, era mais parte de RP, né? Só que o que é que eu fazia lá? Chegava, quando tinha algum evento, eu passava o fax para as pessoas convidando e atendia telefone. Só isso que eu fazia. Quer dizer, eu poderia ter uma grande oportunidade, né, de fazer texto. Tinha um jornalista lá, mas ele nunca me ensinou nada. Jornalista, beijo, me liga. Eu vim aprender mesmo quando eu comecei a estagiar na universidade. Assim, aqueles estágios que eu falei, estagiar... não remunerado. E ir por conta própria e aprender na marra. Porque senão eu não saberia fazer uma pauta hoje em dia.
É um momento que a gente precisa ter consciência de dizer, eu não estou aprendendo nada, não está acrescentando nada, eu preciso levantar, ir embora e procurar outra coisa.
É.
Porque às vezes é cômodo ficar lá e de repente continuar ali naquele emprego que você não aprende nada. Mas não vale a pena. Eu acho que o importante, a gente até falou no começo da questão da experiência versus o estudo, eu acho que o importante da experiência é você viver. Não adianta nada você colocar no seu currículo, ah, eu trabalhei 10 anos em tal empresa. Se você não aprendeu nada naqueles 10 anos, não serve para nada. O importante é aquilo que você cresceu dentro do lugar.
Eu acho que na hora que você define o que você quer, no que você quer trabalhar, em que área você quer atuar, você vai começar a fazer uma triagem das seleções do processo de recrutamento aí que aparecer na vida. Se eu quero trabalhar com recursos humanos, eu vou procurar o estágio na área de recursos humanos, por mais que eu comece regando o jardim, como Dani falou, né?
Exatamente.
Por mais que seja, você está ali dentro já, e se você tem a sensação de que você pode crescer, é só você batalhar e trabalhar por onde ali dentro. Você tem que se fazer notar. A gente tem que se fazer notar onde você estiver, atendendo o telefone, arrumando arquivo. Por mais que o seu chefe, o seu coordenador seja um filho da puta e não te dê nenhuma chance, assim, vem aqui pra eu te dar essa dica.
Eu lembrei agora de uma passagem de Alice no País das Maravilhas, que é maravilhosa.
Ah, maravilhosa.
Esse livro é fantástico, ele tem nuances assim incríveis. E tem uma cena, eu não sei se eu vou falar direito, mas ela é mais ou menos assim, tá? Eu tô falando de memória. A Alice está perdida e aí, de repente, ela vê o gato, né? O gato branco lá e tal, e vira pra ele assim, tanto que ele pode ajudar, ele fala, claro, lógico, e assim, ah, pra onde que vai essa estrada? E aí ele falou assim, ué, mas pra onde você tá querendo ir? Né? Pra onde você quer ir? Eu falei assim, ah, eu não sei, eu tô perdida. E aí ele responde uma coisa que eu acho assim, que a gente devia não esquecer jamais. Assim, pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
Perfeito.
É mesmo.
Muito bom. Adorei.
Melhor diálogo desse livro é o diálogo do gato, cara. Esse diálogo é perfeito.
É. O gato é foda, né? Eu sou fã do gato, cara.
Mas é, ela fala isso mesmo. Ele fala, pra onde você quer ir? Ela fala, tanto faz. Ele fala, então tanto faz, que caminho você segue?
É uma coisa assim, eu não sei se eu citei direito, mas
é esse mesmo.
Eu acho que se a gente pudesse resumir esse episódio de hoje de Temistre, que foi até mais sério, né? E acho que é essa frase aí que a Carol falou, que o mais importante é saber o que a gente quer, pra poder correr atrás, poder abrir nós mesmos, abrirmos nossos caminhos.
É essa a frase.
Yeah. Bom, a frase é do Lewis Carroll, né? Mas tudo bem.
A gente já vai encerrando aqui, meninas. Uma pena, eu adorei a conversa hoje. Adorei mesmo.
Obrigada pelo convite, viu?
Não, obrigada a vocês por terem, né, estado aqui com a gente hoje conversando sobre isso. E a gente já convida desde já que quando quiserem, viu, só bater na porta que a gente abre o portão da ilha. Né, aproveitem os mucamos, aproveitem as dependências, né, tem uvas frescas ali na frente. Mas é isso aí, gente. Eu acho que muita gente, assim, né, hoje passa por isso, pela essa agonia do primeiro emprego e tudo. E eu acho que esse episódio vai ser legal pra elucidar um monte de gente. Como elucidou a mim, acho que as meninas também.
Ah, muito, foi muito inspirador.
Né?
Muito legal. Athena, muito obrigada pelo convite. Dani, adorei te conhecer ainda aqui, só a voz, mas...
Até daqui a 15 dias, pessoal que ouviu, você, pessoinha. E beijo, Milica.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Temíscira. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.